Voltamos a chamar o nosso jornalista especialista em relações internacionais, Ivan Godoy. Bom dia, Godoy.
Bom dia, Gesiel. Bom dia, ouvintes da Rádio Senado.
Ivan, gostaria que você fizesse um comentário a respeito dessas notícias que a gente está trazendo hoje sobre a invasão agora chegando, as tropas russas chegando mesmo próximo a Kiev. Há informações que estariam a 9 quilômetros do parlamento. E essa fala aí do Zelensky, o presidente ucraniano, dizendo que está sozinho. Quem vai nos ajudar? Estamos só. Pela fala de Biden ontem, só mais sanções mesmo. O presidente realmente da Ucrânia pode esperar o quê, Godoy?
Bom, quanto à questão militar, os russos, eles ontem, basicamente, né, com a invasão, eles o que fizeram, basicamente, além de entrar no país por várias direções, foi destruir a força aérea da Ucrânia, né? Nota-se que o espaço aéreo ucraniano está livre para os russos, que esse é o passo que eles fizeram, que garante que as suas tropas não sofrerão ataques aéreos enquanto avançam para Kiev e outras cidades. Então, o que acontece? Depois de liquidarem a força aérea da Ucrânia, né? Eles bombardearam, inclusive, com mísseis, né? De longo alcance, as principais bases aéreas do país, eles agora estão realmente muito perto de Kiev. Inclusive, a notícia que saiu agora de manhã, segundo a inteligência dos Estados Unidos, né, o setor, digamos, de espionagem dos Estados Unidos, eles acham que Kiev pode ser tomada entre 1 e 4 dias. Ou seja, pode ser que os russos já hoje mesmo entrem em parte da cidade, que no máximo em 4 dias tomem a cidade, o que significará possivelmente a captura também do governo da Ucrânia, né? Do próprio presidente. Então, o que ele está falando, o presidente, claro, ele está se queixando porque o problema é o seguinte: as sanções, nós depois vamos falar sobre essas sanções, que são fortes, mas o efeito das sanções é a médio prazo, a longo prazo. Então, não é uma coisa que, na prática, vai impedir os russos de tomarem Kiev. A questão toda é que me parece que a Ucrânia, como antes em 2008 a Geórgia, ela tinha a ilusão que num possível conflito com a Rússia, que teria o apoio internacional. A questão toda se baseia num só ponto. A Rússia é uma das duas superpotências nucleares. Ou seja, a Rússia, junto com os Estados Unidos, podem destruir o mundo 16 vezes. Então, se houver uma guerra nuclear, né? Então, o que eu quero dizer, claro, evidentemente, o mundo não vai ser destruído 16 vezes. Seria uma só vez, já basta, né? Então, o que acontece é que nenhum país vai entrar em confronto com a Rússia, porque o risco sempre existe de que, digamos que a Rússia esteja perdendo essa guerra, uma guerra convencional, a Rússia resolve, então, apelar para as armas atômicas. E vice-versa, né? Se os Estados Unidos estiverem perdendo, eles apelarem para as armas atômicas, que seria o fim do mundo. Então, ninguém entra em combate contra a Rússia. Então, realmente, nesse sentido, o governo ucraniano, a Ucrânia está sozinha. Ela não vai ter apoio nenhum. Inclusive, essa questão de envio de armas, nesse momento, é até impossível receber as armas, porque os aeroportos ucranianos, eles estão, alguns já em poder dos russos. No espaço aéreo ucraniano não pode entrar nenhum avião, né? Até porque o avião civil, evidentemente, só estão os aviões militares russos e helicópteros. Então, não tem nem como receber armas nesse momento. Então, eu acho que realmente a situação é muito crítica para o governo ucraniano, e ele está reclamando disso, né? Realmente, eles estão sozinhos.
Agora, Ivan, ontem a fala do Biden era muito aguardada, principalmente depois disso, a entrevista coletiva. E esperava-se que ele falasse a respeito de como essa reação ocidental capitaneada pelos Estados Unidos aconteceria e se aconteceria de uma forma mais forte. Mas o que o Biden falou depois, no pronunciamento e depois na entrevista, foram apenas mais sanções. Ou seja, o que é que veio de diferente nessas sanções que ainda não tinham vindo anteriormente nas sanções que o presidente americano já tinha proposto?
Em primeiro lugar, vou falar da questão, de como se fala, da questão militar. Quer dizer, não é possível uma reação militar pelo perigo de uma guerra nuclear que destruiria o mundo. Então, não haverá uma reação militar da OTAN. Isso já tinha sido dito há um bom tempo, mesmo antes do início dessa invasão russa. A verdade é que o Biden e a OTAN já tinham dito que não iam participar de nenhuma guerra, que não iam entrar em combate contra os russos. Agora, quanto às sanções, elas são fortes realmente. Agora, temos que dizer que faltaram algumas coisas que eram esperadas. Então, quanto às sanções, podemos dizer que o mais duro, o setor mais afetado, são os bancos russos. Os bancos russos tiveram, por exemplo, seus ativos congelados, ou seja, o dinheiro dos bancos russos, congelados nos Estados Unidos e em vários países da Europa. Especialmente, já quem anunciou isso foi a Grã-Bretanha. Faltam ainda detalhes das sanções, mas os mais afetados são os bancos russos. Segundo lugar, a questão do acesso à tecnologia de ponta. Isso pode afetar, por exemplo, o programa espacial russo. Também a Rússia não vai receber peças para a indústria do petróleo e não vai receber peças para aviões. A maioria dos aviões da empresa aérea russa Aeroflot, que vem desde a época da União Soviética, a maioria dos aviões nesse momento são da Airbus, por exemplo, aviões europeus. Se não receberem peças, isso vai chegar um momento que não vão poder levantar voos esses aviões. Né? E esses são os dois pontos principais. Além disso, um grupo grande, ao redor de 500 pessoas, sofreram sanções, cidadãos russos. Um exemplo disso é que praticamente os deputados, todos os deputados da Câmara Russa, a Duma, como eles votaram a favor do reconhecimento daquelas repúblicas separatistas, todos sofreram sanções econômicas. Se tiverem dinheiro no exterior, o dinheiro vai ser congelado, possivelmente vão ser proibidos de viajar à Europa e aos Estados Unidos. Então, são sanções fortes. Agora, alguns pontos são importantes. Não, a Rússia não foi retirada, não foi excluída do SWIFT, que é aquele sistema internacional de transações bancárias. Seria um passo muito grave e ainda não foi tomado. Outra coisa interessante é que não foram afetadas as exportações russas de petróleo, gás, alimentos e fertilizantes, por exemplo. Que são por quê? Porque sem isso, se você impede a Rússia de exportar isso, quem vai sofrer é o próprio Ocidente, que depende muito, principalmente do gás russo, do petróleo russo, dos alimentos russos. Por exemplo, entre a Rússia e a Ucrânia, eles exportam 30% do trigo do mundo, né? Então, é uma situação que eles não vão impedir a Rússia de fazer essas exportações. E, por último, não foi afetado nem o Putin, nem a família dele. Isso é uma coisa curiosa também. Quer dizer, muita gente ao redor do Putin foi afetada, mas o Putin pessoalmente não.
Bom, aquela coisa, né? A Rússia também disse que tem como retaliar a União Europeia, como você bem falou aí também, a União Europeia depende muito do gás russo, aquela história, né? Pau que dá em Putin, dá em Biden também. E as retaliações da Rússia, segundo o presidente Putin, virão e também virão pesadas. Vamos acompanhar aí o desenrolar dessa guerra no outro front, que é o front econômico, com relação à questão das sanções. Ivan Godoy, muito obrigado mais uma vez pela sua participação esclarecedora aqui no Conexão Senado. Bom dia, Ivan.
Bom dia.